Quem são os sujeitos do processo? Vamos ver. E magistrado? A função de distribuir justiça é quase divina, pois se faz justiça na vida do outro. Para tanto, é necessário que seja imparcial. A imparcialidade é indissociável da figura do juiz. A imparcialidade não se confunde com neutralidade. A verdade é neutralidade é utopia, pois pressupõe um distanciamento absoluto do caso apresentado. É a ausência de memória e de envolvimento. O juiz traz consigo a sua história de vida e aquilo que vivenciou. E isto faz com que ele não tenha um comportamento neutro diante de certas situações. Portanto, neutralidade não existe. O que existe, na verdade, é imparcialidade. No direito, basta que o juiz seja imparcial. E para que seja imparcial é preciso que não seja suspeito, não esteja impedido e não seja caso de incompatibilidade. A. Impedimento e suspeição do magistrado e formas de arguição. Barra. Impedimento. As hipóteses de impedimento trazem uma presunção absoluta de parcialidade. É uma presunção iuri iuri, podendo ser conhecida e alegada a qualquer momento, podendo inclusive após o trânsito em julgado ser alegado, por meio de ação rescisória. São causas de impedimento, aferíveis objetivamente, sendo vedado o juiz exercer suas funções no processo. Item está impedido o juiz que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Item está impedido o juiz atuou em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Item está impedido o juiz, quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 39 grau, inclusive. Item está impedido o juiz, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Item está impedido o juiz, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Item está impedido o juiz, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Item está impedido o juiz nos casos em que figurar como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Item está impedido o juiz nos casos em que figurar como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 39 grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Item está impedido o juiz quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Em relação ao impedimento, percebe que são causas objetivas, e está resolvido. A presunção é absoluta de parcialidade. O impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Barra, barra. Suspeição. No caso de suspeição, há uma presunção relativa de parcialidade, devendo ser alegada por petição, no prazo de 15 dias, contados do momento em que se tem ciência da suspeição. Segundo o CPC, são casos de suspeição do juiz. Item será considerado suspeito o juiz quando é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Item será considerado suspeito o juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Item será considerado suspeito o juiz quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Item será considerado suspeito o juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Item poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. O STJ decidiu que a autodeclaração de suspeição realizada por magistrado em virtude de motivo superveniente não importa em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição. Três formas de arguição de impedimento e suspeição. Tanto o demandante quanto o demandado podem arguir impedimento ou suspeição, apresentando, em qualquer caso, uma petição ao órgão jurisdicional, da qual conste os motivos da parcialidade do juiz, instruindo com as documentações que entenderem necessárias. A partir de então será sobrestado o feito. O magistrado irá analisar a petição, podendo reconhecer a sua parcialidade. Caso reconheça, o processo continuará tramitando na mesma vara, e no mesmo órgão, mas quem irá atuar no restante do processamento do feito será o juiz tabelar. Por outro lado, caso o juiz não se considere impedido ou suspeito, deverá determinar a atuação da peça em apenso, e no prazo de 15 dias irá apresentar as suas razões, e eventualmente documentos e rol de testemunhas, encaminhando os autos ao tribunal. Se o tribunal entender que o magistrado era parcial, os autos serão remetidos ao juiz tabelar. Nesta hipótese, o magistrado, ao era ou parcial, será condenado ao pagamento das custas processuais. Caso o tribunal entenda pela imparcialidade do magistrado, o processo continua. O STF entende que não é possível oferecer arguição de impedimento ou de suspeição em processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Neste caso, o impedimento e suspeição são típicos de processos subjetivos em que há partes. Na fiscalização concentrada de constitucionalidade, a fiscalização recair sobre o caráter objetivo da demanda. E portanto não caberia a arguição de impedimento ou de suspeição. As hipóteses de impedimento e suspeição são plenamente aplicáveis aos demais sujeitos do processo. Item Ministério Público. Item Auxiliares da Justiça. Item Conciliador. Item Mediador. Existem algumas diferenças. O competente para decidir se o caso apresenta impedimento ou suspeição será o magistrado de uma instância, salvo se se tratar de membro do Ministério Público. Outra diferença é de que não há efeito suspensivo neste caso. B. Poderes e deveres do magistrado. O magistrado, como um dos personagens do processo, terá poderes, mas também terá deveres. Item poder de polícia na condução de audiência. Item poder de iniciativa probatória de ofício. Os deveres do magistrado estão espalhados, mas também é possível extrair alguns do artigo 139. Item assegurar às partes igualdade de tratamento. Item velar pela duração razoável do processo. Item prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Item determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Item promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Item dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Item exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Item determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Item determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Item quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o artigo 5º da Lei N. 7.347, de 24 de julho de 1985, e o artigo 82 da Lei N. 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. O juiz também deverá prestar uma tutela jurisdicional eficiente, de modo que deverá proferir sentença no prazo de 30 dias úteis, sendo possível dobrar este prazo, 60 dias úteis, se houver motivo justificável. Trata-se de prazo impróprio. A dilação de prazos somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Convencendo-se de que autor e réu se utilizaram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: item no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Item recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. No caso da providência que deva agir de ofício ou a requerimento da parte, somente serão verificadas se a providência ou o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Segunda, partes principais e partes secundárias. É comum estabelecer esta distinção. Item parte principal. É quem deduz a petição e em face de quem essa petição é deduzida. Então, é parte principal o demandante e demandado. Como regra, apenas demandante e demandado serão atingidos pelos efeitos da coisa julgada, art. 506. Parte secundária. São sujeitos que participam secundariamente do processo, podendo formular requerimentos, interpor recursos e mesmo ser intimados para o exercício do contraditório, mas em relação a eles não é feita, em tese, coisa julgada. Ao assistente simples, Ministério Público, quando atua como fiscal da lei. Terceira, sucessão processual. Sucessão processual nada mais é do que a exclusão de uma das partes para ingresso de outra. Uma das partes primitivas sai, advindo outro sujeito que vai ocupar este lugar, sucedendo-lhe. Esta sucessão poderá ocorrer tanto no polo ativo como no polo passivo, tanto em causa mortis como em ato inter vivos. Falece o demandante, assume o polo ativo o espólio, e posteriormente os herdeiros que venham sucedê-lo processualmente. No ato inter vivos, nada impede que no processo de conhecimento, o demandante venha a transferir direito litigioso a terceiro. Neste caso, a legitimidade das partes não será alterada. Cabe ressaltar que existe norma que autorize em caráter excepcional que haja a sucessão processual, caso haja anuência da parte contrária. Neste caso, é possível que o sujeito que transferiu o direito seja excluído da relação jurídico-processual, e ingresse no feito de quem adquiriu o direito litigioso. Neste caso, haveria uma sucessão processual por ato inter vivos. Por exemplo, em uma demanda há a figura do autor e do réu. Se o réu aliena o veículo, objeto do processo, para um terceiro no curso do processo, houve a alienação de um bem litigioso. O terceiro, comprou o veículo, pode ingressar na demanda, ou seja, ele pode trocar de posição com o réu, alienante. Mas para que ocorra essa troca, é necessário o consentimento do autor. Na alienação de coisa litigiosa, quando o adquirente, terceiro, passa a ocupar a condição de réu, com o consentimento da parte contrária, temos o fenômeno da sucessão processual. Todavia, se a parte contrária não consentir, o adquirente, terceiro, estará excluído da demanda e o réu, alienante, continuará demandando contra o autor, demandando em nome próprio um interesse alheio, ocorre o que chamamos de substituição processual. Conclusão, se a parte contrária consentir, teremos uma sucessão processual. Se a parte contrária não consentir, teremos a substituição processual. Pergunta. Um caso o autor não consentir com a substituição, o terceiro ainda assim poderá participar do processo. Sim, como assistente litisconsorcial, visto que ele poderá ser atingido com os efeitos da sentença. Quarta, substituição processual. Substituição processual é conhecida como legitimação extraordinária. Aqui, alguém pleiteia em nome próprio direito alheio. O substituto processual é parte principal, não sendo procurador. A sua legitimidade decorre de lei. O substituído não necessariamente participa do processo, mas a coisa julgada também vincula o substituído. Ex. Ministério Público quando atua na defesa de direitos individuais homogêneos. V. Gratuidade de justiça. A inafastabilidade do judiciário é uma garantia constitucional, assim como a prestação da assistência jurídica e integral a quem comprovadamente dela necessitar. O CPC estabelece que a gratuidade pode ser requerida tanto por pessoa física como por pessoa jurídica. O art. 98 diz que a gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, 29. Mas, neste caso, a condenação tem a sua exigibilidade suspensa. O prazo da suspensão será de 5 anos. Neste período, se houver alteração da situação financeira, poderá executar os ônus sucumbenciais. O mesmo dispositivo prevê que a gratuidade da justiça poderá ser para todos os atos do processo, como também para alguns atos do processo. Poderá também ser o caso de gratuidade, ou mesmo de redução de despesas que devem ser adiantadas, devendo o juiz analisar o caso concreto. A gratuidade da justiça é instrumentalizada por meio de simples requerimento na petição inicial, na contestação, ou mesmo por simples petição posterior, quando houver ingresso de terceiro, ou numa alteração superveniente da situação econômica. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. No entanto, a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Segundo o STJ, é possível o deferimento de assistência judiciária gratuita a jurisdicionado que tenha firmado com seu advogado contrato de honorários com cláusula ad exitum, ou quota litis, sendo aquela na qual o advogado somente irá receber os honorários contratuais se, ao final da causa, esta for exitosa. O juiz só pode indeferir o pleito de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos em sentido contrário. A lei cria uma presunção de veracidade de alegação de insuficiência deduzida, em relação à pessoa natural e especificamente à presunção da boa-fé. De acordo com o INCPC, eventual questionamento contra a gratuidade da justiça concedida ao autor deve ser apresentada pelo réu na sua contestação, ou na réplica, ou mesmo nas contrarrações de recurso, se o requerimento for superveniente. O recurso para impugnar a decisão sobre a gratuidade da justiça é o agravo de instrumento. Ocorrendo a preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade, caberá à parte recolher as despesas pendentes, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, caso seja o autor. Ou então, sob pena de não poder ser deferida a prática de qualquer ato ou diligência se quem requereu a gratuidade foi o demandado ou terceiro. O STJ entende que é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Caso seja indeferido o pleito em sede recursal, deve ser dada a oportunidade de regularização do preparo. O próprio CPC estabelece que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da fazenda pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Após o trânsito em julgado dessa decisão que revogou a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas no prazo fixado pelo juiz. Se não recolher tais valores, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Sexta Ministério Público e a sua atuação processual. O CPC, no art. 279, vai dizer que o processo é nulo, quando o MP não foi intimado para acompanhar. O feito que deveria intervir. Rodolfo Hartmann promove os seguintes questionamentos. 1. A quem compete realizar o juízo de valor sobre se a hipótese é ou não é de intervenção do MP. A atuação do MP somente pode ocorrer quando houver interesse público envolvido, seja em razão da lide envolvida ou das partes. Se o membro do MP vislumbra um motivo autorizador da sua intervenção, cabe ao membro do parquet requerer o seu ingresso nos autos por simples petição, na condição de fiscal da lei. Pode ser que o magistrado indefira esta intervenção do MP, cabendo ao juiz decidir. Neste caso, caberá recurso para o Tribunal de Justiça. Veja, quem decide se há ou não intervenção do Ministério Público é o próprio Poder Judiciário. 2. Se o membro do MP se recusa a atuar como fiscal da lei, qual é a posição do juiz? Neste caso, basta fazer uma interpretação literal do CPC. O CPC diz que há nulidade se o membro do Ministério Público não é intimado a se manifestar no feito em que ele deveria participar. Ou seja, se o membro do MP foi intimado, o processo não será considerado nulo. O juiz, neste caso, deverá determinar o prosseguimento do feito, sem qualquer vício. 3. A ausência de intimação do membro do MP na primeira instância pode ser suprida pela participação do MP que atue perante o tribunal. Neste caso, não está suprida a nulidade, sendo caso de nulidade absoluta. Considerar-se-á o processo nulo desde o momento em que o membro do Ministério Público de primeira instância deveria ter sido intimado, mas não foi. Esta é a regra. Excepcionalmente, a jurisprudência mantém, sem declarar a nulidade, desde que não haja prejuízo às partes. A legitimidade para atuar como autor decorre do art. 129, inciso 3º, da CF. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público. Terceira, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. OGS. Súmula 601 do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviços públicos. A ideia de legitimidade do MP para a tutela dos direitos coletivos envolvendo direitos do consumidor, ainda que se trate de uma prestação de serviço público, decorre do próprio sistema, da própria leitura que se faz da Constituição Federal, da Lei de Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, acerca dessa temática, havia divergências no Poder Judiciário. É, com base nisso, o STJ sumulou o entendimento, através da súmula 601. A súmula 601 do STJ tratasse de um precedente vinculante, por forca do art. 927 do CPC. Perguntas. Um Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil ex delicto. R. A ação civil ex delicto encontrasse prevista no artigo 68, do Código de Processo Penal. O STF declarou inconstitucional esse dispositivo alegando que o art. 68 padecia de inconstitucionalidade progressiva, porque a Defensoria Pública à época não havia se estruturado em todo o território nacional. Isso porque, cabe à Defensoria ajuizar ação civil ex delicto na defesa dos interesses de pessoas hipossuficientes, e não o Ministério Público. Segundo o STF, o art. 68 goza de uma constitucionalidade progressiva, pois na medida em que a defensoria pública for se estruturando a inconstitucionalidade vai aumentando. No julgamento do RESP 888.081/MG2, o STJ alegou que na ação civil ex delicto, que foi posterior ao entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade progressiva, não houve nulidade do processo, pois, no caso concreto, a defensoria pública foi intimada. 2. O reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para, na qualidade de substituto processual de menores carentes, propor ação civil pública ex delicto, sem a anterior intimação da defensoria pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo ativo da demanda, configura violação ao art. 68 do CPP. antes de o magistrado reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil ex delicto, é indispensável que a Defensoria Pública seja intimada para tomar ciência da demanda e, sendo o caso, assumir o polo ativo da ação. STJ. 4 Turma RSP 888081 MG, Rei. Min. Raul Araújo, julgado em 15 de setembro de 2016, Info 592. Cavalcante, Márcio André Lopes. Ilegitimidade do MP e necessidade de prévia intimação da Defensoria Pública. Buscador de Zero Direito, Manaus. Disponível em acesso em 3 de janeiro de 2019. Acrescentou ainda que, por mais que o art. 68 é eivado de inconstitucionalidade progressiva, antes de declarar nulo o processo e os atos processuais praticados, deve-se oportunizar a defensoria para que ela diga se vai assumir o polo ativo do processo ou não. Uma vez que ela poderá assumir no lugar do Ministério Público, ratificar os atos e prosseguir com a demanda. No entanto, se a defensoria for intimada e permaneceu inerte ou disser que não tem interesse em assumir o polo ativo do processo, o Ministério Público poderá continuar na atuação. Por fim, argumentou o STJ que não havia nulidade no processo, e que as declarações de nulidade não são automáticas. 2. O Ministério Público pode ser condenado ao pagamento das custas processuais. R. Via de regra, o MP não arcará com custas do processo, salvo se houver litigância de má-fé, artigos 17 e 18 da Lei de Ação Civil Pública. Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Ademais, em decorrência do princípio da simetria, se o Ministério Público vencer o processo, não fará jus aos honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ. Como fiscal da ordem jurídica. O art. 178 do CPC traz as hipóteses de intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica. Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam I. Interesse público ou social. 2. Interesse de incapaz. 3. Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da fazenda pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Atenção! Atente-se para o art. 178, inciso 3º, quando menciona os litígios coletivos pela posse de terra rural e urbana, pois o examinador pode confundir o candidato no momento da prova, alegando tão somente a possibilidade de posse de terra rural. Bem como mencionar a existência de litígios individuais, que também está equivocado. Perguntas. Um MP deve intervir obrigatoriamente nas ações de família? R. Não, por exemplo, em um divórcio sem o interesse de incapaz, não é necessário a intervenção do Ministério Público. 2. MP deve intervir obrigatoriamente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica? R. Não. Conforme previsão do art. 133 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Desse modo, temos que o MP somente irá intervir quando presentes uma das hipóteses do art. 178 do CPC. Além disso, se o MP estiver atuando como fiscal da ordem jurídica em algum processo, ele terá legitimidade para requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, quando se tratar de um processo qualquer, em que não há intervenção do MP e uma das partes requerer a instauração do incidente, o MP não será intimado para atuar no incidente. 3. Há hipóteses fora do artigo 178 de previsão de intervenção obrigatória. R. É possível, pois o caput do artigo 178 diz que haverá intervenção nas hipóteses previstas na lei, qualquer lei, na Constituição e nas hipóteses específicas. Diante disso, verifica-se que o rol deste artigo é exemplificativo, ou seja, poderá haver outras possibilidades de intervenção obrigatória do MP. 4. No CPC há alguma hipótese específica de intervenção para determinada situação não prevista no artigo 178? R. Sim, quando se tratar de incidente de resolução de demandas repetitivas e o MP não for o requerente, ele atuará obrigatoriamente no incidente apresentando manifestação, artigo 976, 2 do CPC. Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente. 25. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Consequência da não intimação do MP. Acarretará nulidade do processo. Essa consequência está prevista no artigo 279, do CPC, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. O juiz reconhecerá essa nulidade a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado para intervir e não o foi. Pergunta: sempre haverá nulidade ou é possível convalidar aqueles atos processuais que foram praticados? R. É possível convalidá-los, pois o CPC, no artigo 279 dirá que, antes do juiz declarar a nulidade, ele deverá intimar o MP para que ele se manifeste quanto à existência ou não de prejuízo. Ressalta-se que essa nulidade não pode se dar de forma automática. Aspectos processuais da intervenção do MP. I. Ministério Público possui prazo em dobro, artigo 180 do CPC, que decorre do princípio da isonomia barra paridade de armas. O. Intimação do Ministério Público será sempre pessoal. 3. Ministério Público deve ter vista dos autos depois das partes, podendo, inclusive, produzir provas e requerer qualquer medida processual que entender adequada. Curador Especial, artigo 72 do CPC. A curadoria especial tem aplicação em algumas hipóteses, artigo 72. E incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade, segunda réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Como regra, a Defensoria Pública através de sua função institucional exerce a Curadoria Especial, art. 72, parágrafo único. Nas localidades onde não há defensoria, o juiz nomeará outra pessoa, como um advogado. Quanto aos poderes do Curador Especial. J. Os poderes do Curador Especial são os predominantemente de defesa. S. Permite-se ao curador realizar contestação por negativa geral. S. É possível apresentar reconvenção, segundo o novo entendimento do STJ. S. Pode opor embargos à execução. Pergunta: ao curador especial se aplica o princípio do ônus da impugnação específica, art. 340 do CPC. Ou seja, o curador deve impugnar especificadamente os fatos alegados pelo autor. R. Não? Capacidade das pessoas casadas. O código no art. 73 do CPC determina que, a depender do regime de casamento, será necessário o consentimento do cônjuge para propor uma ação ou, em algumas hipóteses, será necessária a citação do cônjuge do réu. São hipóteses de litisconsórcio necessário. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor uma ação, quando se tratar de uma ação real imobiliária, salvo se casado pelo regime da separação absoluta de bens, art. 73, caput, do CPC. Quando o cônjuge do réu necessariamente deverá ser citado para a ação. Essas hipóteses estão elencadas no 15, do art. 73 do CPC, e trata-se de litisconsórcio passivo necessário. 15. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. I. Que ver sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Segunda, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Terceira, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Quarta, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Dica, o inciso 4 possui grande probabilidade de ser cobrado em prova. A participação do cônjuge do autor ou do réu nas ações possessórias somente será necessária quando se tratar de uma composse ou de algum ato praticado por ambos, art. 73, 2 do CPC. Por exemplo, marido e mulher possuem posse de um bem. Ambos praticam esbulho possessório no imóvel de outra pessoa. A parte prejudicada ao ingressar com uma ação de reintegração de posse o fará contra os dois, litis consórcio passivo. Perguntas. 1. E se o cônjuge se recusar a dar o consentimento? R. Quando estivermos diante do consentimento do cônjuge para a propositura da ação, litis consórcio ativo, a parte interessada poderá requerer que o juiz supra essa recusa. É o que consta no art. 74 do CPC. Art. 74. O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. 2. A regra aplicável, necessidade do consentimento para propor a ação e citação, entre os cônjuges estende-se à união estável. R. Sim, aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos, art. 73, 3 do CPC. 8. Litis consórcio. Introdução e conceito. Litis consórcio ocorre quando há consórcio na lide. Ou seja, na mesma relação processual, há mais de um sujeito. Neste caso, deve-se observar a norma que autoriza o litis consórcio. Litis consórcio nada mais é do que a pluralidade de sujeitos no polo ativo ou passivo de uma demanda, ou até mesmo, em ambos os polos ao mesmo tempo. As fontes do litis consórcio são as hipóteses que vão autorizar a formação do litis consórcio, e estão elencadas no artigo 113, do CPC. Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando e, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Mais exemplo 1, no caso de uma ação reivindicatória onde a propriedade de determinado bem imóvel é exercido por duas pessoas, copropriedade. A ação poderá ser ajuizada por ambos, em litis consórcio, visto que há entre eles uma comunhão de direitos. Mais exemplo 2, em uma obrigação solidária ativa ou passiva, apenas um ou todos os credores poderão ingressar com ação contra um ou todos os devedores. Segunda, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. O Instituto da Conexão, como já estudado, encontrasse previsto no artigo 55 do CPC. Portanto, haverá conexão quando houver identidade entre as causas de pedir ou os pedidos. Mais exemplo, em um acidente de trânsito envolvendo várias vítimas. Cada vítima, de forma autônoma, poderá ingressar com uma ação em face do causador do acidente, no entanto, se assim preferir, elas poderão ingressar com ação conjuntamente, em litis consórcio. Visto haver conexão entre a causa de pedir remota. Terceira, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Mas a formação do litis consórcio, nesta hipótese, é pertimida porque há questões afins de fato ou de direito. Sustenta o professor Jailton, que a hipótese do inciso segundo não precisaria existir, uma vez que, havendo conexão, inciso segundo, terei afinidade de questões. No entanto, nem sempre quando houver a finalidade de questões, terá uma conexão. Logo, admitindo uma afinidade de questões, estarei admitindo, no mínimo, uma conexão. Segundo Pontes de Miranda, a hipótese do inciso terceiro, é também chamada de litis consórcio facultativo impróprio. As fontes do litisconsórcio são as hipóteses que vão autorizar a formação do litisconsórcio, e estão elencadas no artigo 113, do CPC. De acordo com o artigo 113, poderá haver litisconsórcio quando houver comunhão de direitos, ou comunhão de obrigações, relativo à mesma relação jurídica. Por exemplo, autor quer anular um contrato firmado com outras duas pessoas. Se o sujeito alugou uma casa, a qual pertencia a duas pessoas, locatários, deverá o indivíduo ingressar o feito contra os dois. Isso porque há uma única relação jurídica e uma comunhão de direitos deles e de obrigações. Haverá um litisconsórcio passivo necessário. Outra hipótese que autoriza o litisconsórcio se dá quando ocorre conexão, seja pelo pedido ou pela causa de pedir. Admite-se ainda o litisconsórcio em razão da afinidade de questões que, por um ponto comum, de fato ou de direito, justifique o litisconsórcio. É o denominado litisconsórcio impróprio. Ex-motorista do ônibus friou, causando em Joana a quebra do dente e Maria a quebra de um braço. Joana pode promover uma ação de danos morais e materiais e Maria também poderá ingressar com a sua própria ação. No entanto, as duas poderão ingressar com a ação juntas. Veja, há um ponto de fato em comum, justificando o litisconsórcio impróprio. Veja, duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando item entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente a ide. Item entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Item ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Segunda classificação quanto ao polo processual. Quanto ao polo processual, o litisconsórcio pode ser item litisconsórcio ativo, quando há mais de um demandante no polo ativo. Item litisconsórcio passivo, quando há mais de uma parte no polo passivo. Item litisconsórcio misto, quando há mais de uma parte no polo ativo e no polo passivo. Terceira classificação quanto ao momento de formação. Quanto ao momento de formação, o litisconsórcio pode ser item litisconsórcio originário, quando o litisconsórcio é noticiado na própria petição inicial. Item litisconsórcio superveniente, forma-se após a instauração do processo. Ex, chamamento ao processo, em que chamado passa a ser litisconsorte. Quarta classificação quanto à obrigatoriedade de formação. Quanto à obrigatoriedade de formação, o litisconsórcio pode ser item litisconsórcio facultativo, o litisconsórcio é faculdade das partes. Item litisconsórcio necessário, o litisconsórcio é obrigatório, seja por imposição legal, ex, sujeito quer ver conhecida a usucapião do imóvel, mas a lei exige que no polo passivo tenha que incluir os confinantes, seja porque a relação de direito material é inscindível, ex, ministério promove a ação, buscando a anulação do casamento, deverá propor a ação em face dos dois cônjuges, pois a relação jurídica é inscindível. V. Classificação quanto à interdependência da atuação dos litisconsortes. Em regra, os litisconsortes atuarão no processo como partes distintas, de maneira que a atuação de um ou de omissão de outro não gerará consequências para o outro. A regra é a desvinculação, podendo o magistrado dar soluções diversas para as partes. Neste caso, que é a regra, estamos diante de um litisconsórcio simples. Por outro lado, em determinadas situações, os atos praticados por litisconsortes vêm a beneficiar o outro. Neste caso, o magistrado tem que dar uma decisão uniforme para ambos. Ou seja, o litisconsorte é unitário, já que a solução deve ser a mesma para ambas as partes. Quando o MP propõe a ação, visando anular determinado casamento, há um litisconsórcio unitário no polo passivo, pois não se pode anular o casamento em face do cônjuge A e não anular em face do cônjuge B. O art. 345, I, autoriza que os fatos afirmados na contestação por um litisconsorte possam aproveitar o outro litisconsorte. E aí, o fato apresentado por um litisconsorte irá aproveitar o outro, afastando a revelia daquele que não apresentou resposta. Cabe ressaltar que o art. 345 trata de litisconsórcio geral, não se referindo especificamente ao litisconsórcio necessário. Conclui-se, portanto, que, com base no art. 345, e, é possível, mesmo em caso de litisconsórcio simples, que um ato levantado por um litisconsorte acabe aproveitando ao outro. Ex, um dos sujeitos afirma que o fato alegado pelo autor jamais aconteceu. Se isto se confirmar, estará afastada a revelia em relação ao outro, mesmo que não tenha apresentado contestação e se trate de litisconsórcio simples. Não se pode esquecer que os atos prejudiciais ao outro litisconsorte, como a confissão, não se comunicam ao outro. Isto quer dizer que pode haver de uma situação beneficiar a outra, mas não pode acontecer de uma conduta prejudicar o outro litisconsorte. Via de regra, o litisconsórcio unitário também é necessário, já que está diante de uma relação jurídica inscindível. Da mesma forma, em regra, o litisconsórcio facultativo em regra é simples. Existem diversos exemplos que contrariam estas afirmações. Item litisconsórcio necessário simples, na ação de usucapião, os vizinhos devem figurar no polo passivo. A litisconsórcio necessário. Mas uma sentença de procedência do pedido atingirá somente quem figura como proprietário do imóvel. O vizinho não será atingido. Portanto, a sentença poderá atingir em relação a um, e atingir de efeitos diferentes em relação a outro. Isso porque permite-se soluções distintas. Neste caso, o litisconsórcio necessário será simples. Item litisconsórcio facultativo unitário, é possível também que se tenha ao mesmo tempo um litisconsórcio ativo facultativo e unitário. Os sujeitos podem ingressar juntos ou não. Ingressando juntos, o resultado será o mesmo para eles. Ex, dois acionistas tentaram anular uma determinada assembleia de um S/A, alegando que não havia quórum. Veja, eles querem anular a assembleia. Poderiam eles ingressar autonomamente, ou seja, é facultativo. No entanto, será litisconsórcio unitário, pois o resultado, que é o resultado da anulação da assembleia, só pode ser o mesmo. Ou se anula a assembleia ou a mantém. Sexta litisconsórcio multitudinário, litisconsórcio recusável. O litisconsórcio multitudinário, ou litisconsórcio recusável, pode ocorrer tanto na fase de conhecimento, de liquidação, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Somente quando se tratar de litisconsórcio facultativo, não se podendo falar em litisconsórcio multitudinário nos casos de litisconsórcio necessário. Pelo litisconsórcio multitudinário há possibilidade de limitação do número de litisconsortes em razão da excessiva quantidade de sujeitos que acarretam. Item dificuldades para a defesa. Item dificuldades para a rápida solução do litígio. Item dificuldades para o cumprimento da sentença. Neste caso, poderá limitar o litisconsórcio, excluindo aqueles que ele considerar como excessivos. O juiz poderá agir sem ser provocado, ou seja, de ofício. O problema é que o litisconsórcio multitudinário acaba gerando consequências que não são geradas adequadamente, pois existem dúvidas quanto ao tratamento que deve ser empregado aos litisconsortes excessivos. O entendimento prevalente é no sentido de que o magistrado deverá desmembrar os litisconsortes, situação na qual já estará prevento para julgamento. Ex, um processo contra a Caixa com 50 mutuários. O juiz desmembra em 10 processos com 5 mutuários em cada um. O juiz passa a ter 10 processos. Sétima, questões pontuais sobre litisconsórcio necessário e facultativo. A. Possibilidade ou não da inclusão pelo magistrado de litisconsorte necessário ausente. É possível ou não que o magistrado inclua um litisconsórcio necessário que está ausente. O juiz não pode ordenar a inclusão de litisconsorte necessário no processo, visto que uma das características da jurisdição é a inércia. O CPC vai dispor que a ausência de um litisconsorte necessário torna aquela sentença ineficaz para todos os demais litisconsortes. Se o juiz perceber que o caso é de litisconsórcio necessário, deverá determinar que a petição inicial seja emendada. Caso não emende, o processo será extinto. Segundo Luiz Fux, o processo será extinto em razão da ausência de pressuposto processual válido para desenvolvimento do processo, qual seja, a presença de litisconsortes necessários. Para o professor Alexandre Câmara afirma que o processo deverá ser extinto por ilegitimidade ad causam. B. Litisconsórcio ativo necessário. Existe litisconsórcio ativo necessário? Na verdade, não existe. Isso porque não se pode submeter o direito de alguém ingressar em juízo à vontade de outra pessoa. Para Summer, não existe litisconsórcio ativo necessário, mas somente litisconsórcio necessário. No caso em que marido e mulher devam estar em juízo, caso um dos dois não queira ingressar em juízo, deverá o demandante inserir a outra parte no polo passivo, juntamente com o réu da ação. Após a citação, a doutrina entende que o demandado pode se manifestar a intenção de trocar de polo, migrando para o polo ativo. Veja, não há litisconsórcio ativo necessário. C. Possibilidade ou não de admissão de um litisconsórcio ativo, superveniente e facultativo. É possível ou não admissão de um litisconsórcio ativo superveniente facultativo. Há aqui um litisconsórcio ativo posterior à petição inicial, situação em que as partes poderiam atuar em litisconsórcio ou não. Esta hipótese também não é permitida. Isso porque se autorizar o litisconsórcio ativo superveniente facultativo estaríamos entendendo que a parte poderia escolher o órgão jurisdicional que ela gostaria de litigar. Neste caso, haveria violação ao princípio do juiz natural. Oitava tratamento processual reservado aos litisconsortes. O artigo 87 do CPC estabelece que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. O artigo 229 dobra os prazos processuais quando os litisconsortes tiverem procuradores distintos, ou seja, patrocinados por procuradores distintos. Observasse que o CPC expressamente proibiu essa dobra do prazo quando os litisconsortes tiverem advogados distintos, mas pertencentes ao mesmo escritório. Ademais, a súmula 641 do STF estabeleceu que não se conta em dobro o prazo para recorrer quando um só dos litisconsortes tenha sucumbido. O CPC estabelece que não haverá prazo maior quando apenas um dos demandados apresentar defesa. Quanto ao processo eletrônico, não se aplicam o prazo em dobro, ainda que se tratem de advogados distintos. 9. Intervenção de terceiros. E conceito de terceiro. A intervenção de terceiros é um incidente processual, por meio do qual um terceiro até então estranho à relação jurídica processual ingressa no processo, impondo-lhe alguma modificação. São modalidades de intervenção de terceiros, assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Segunda modalidades. São modalidades de intervenção de terceiros nominadas no NCPC. Item assistente simples. Item assistente litisconsorcial. Item denunciação da lide. Item chamamento ao processo. Item incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Item amicus curiae. Item recurso de terceiro. Observasse que no juizado especial não se admite qualquer modalidade de intervenção de terceiro, com exceção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Terceira assistência simples. A. Introdução à assistência simples. É uma modalidade clássica de intervenção de terceiros. Trata-se de uma modalidade voluntária de intervenção de terceiros. Para que ingresse, é necessário que o terceiro demonstre interesse jurídico em auxiliar uma das partes. O assistente simples age com legitimação extraordinária subordinada. Isso porque age em nome próprio, defendendo direito alheio. É subordinada, pois, apesar de autônoma sua atuação, estará subordinada àquilo que decidir o assistido. A assistência simples pode ser autônoma, no caso do assistido ser revel. Em outras palavras, sendo revel ou omisso o assistente será considerado seu substituto processual. Mas via de regra é extraordinária e subordinada. B. Requisitos. São requisitos da assistência simples. Item exista causa pendente. Item procedimento autorize o ingresso do terceiro. Item terceiro apresente interesse jurídico. C. Interesse jurídico. Haverá interesse jurídico quando a decisão a ser proferida no processo puder atingir de alguma a situação pessoal do assistente, ou mesmo uma outra relação jurídica de direito material da qual participa o assistente. O exemplo típico é o do contrato de locação. Locador promove uma ação de despejo contra o locatário, situação na qual o sublocatário terá interesse jurídico, apesar de não haver relação jurídica entre locador e sublocatário. Há interesse jurídico do sublocatário, já que o resultado do processo atingirá a relação jurídica entre locatário e sublocatário. Nos casos em que a União pretender ingressar, o juiz de direito não poderá dizer se cabe ou não o ingresso. Isso porque deverá o juiz determinar o declínio da competência em prol do juízo federal, tal como a súmula 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Na Justiça Federal, se decidir que não há interesse da União, devolverá os autos ao juízo estadual, sem que este possa suscitar conflito. Rodolfo Hartmann diz que interesses econômicos, afetivos, etc. não justificam assistência simples. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspender o processo. D. Procedimento para ingresso do assistente simples. O sujeito fará um requerimento para ingresso na condição de assistente simples, expondo o interesse jurídico. O magistrado poderá indeferir liminarmente, mas não sendo o caso, intimará as partes para que se manifestem sobre a assistência no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, o juiz decide se o caso é de assistência simples ou não, através de decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. A partir da admissão da assistência simples, o assistente passa a ser uma parte secundária, devendo ser intimado para todos os atos ulteriores, passando a atuar como auxiliar da parte principal, motivo pelo qual ficará proibido de praticar atos processuais dos quais o assistido não esteja de acordo. Lembre-se que a legitimação do assistente é extraordinária e subordinada ao interesse do assistido. Por essa razão, a assistência simples não impede aqui a parte principal. Item reconheça a procedência do pedido. Item desista da ação. Item renuncie ao direito sobre o que se funda a ação. Item transija sobre direitos controvertidos. A decisão, no processo em que o assistente figurar, não fará coisa julgada material em relação ao assistente, mas o assistente não poderá, em ulterior processo, discutir a justiça da decisão, ou seja, os fundamentos daquela decisão. No entanto, há exceções em que o assistente poderá discutir a justiça da decisão, desde que prove que: item pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Item desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Características da assistência simples. 1. O assistente responde pelas custas e despesas processuais proporcionalmente à sua atuação no processo. Item 2.0 O assistente simples atua como mero auxiliar da parte, assistido. Portanto, o assistente exercerá os mesmos poderes e se sujeitará aos mesmos ônus do assistido. Item 3.0 O assistente será considerado um substituto processual, ou seja, legitimado extraordinário. Tendo em vista que o assistente atuará no processo em nome próprio na defesa de um interesse alheio, na defesa do interesse do assistido. Por essa razão, o artigo 121, parágrafo único, vai dizer que, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistente será considerado seu substituto processual. Item 4 decorre da característica. Como já mencionado, os atos do assistido, caso ele seja omisso ou revel de algum modo, o assistente será considerado seu substituto processual. Porém, a assistência simples não impede que o assistido reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou renuncie à sua pretensão. Ocorrendo alguma dessas três situações, o assistente não poderá fazer nada. A despeito de o assistente ser considerado substituto processual, ele somente poderá continuar no processo nos casos de omissão ou revelia, omissões ato fato jurídico. Isso porque, nos atos que são chamados de omissões negociais, nas quais o comportamento ativo ou passivo na omissão propriamente dita, onde a parte pretende um efeito jurídico específico, o assistente não poderá fazer nada. Dispositivos importantes acerca da assistência. Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Art. 122. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Não há falar em antinomia entre o parágrafo único do artigo 121 e o artigo 122, pois não se pode confundir uma simples omissão com as chamadas omissões negociais. Deve-se compreender a expressão de qualquer outro modo, omisso o assistido e, portanto, faz-se necessário a distinção realizada pela doutrina. Que se trata da distinção da chamada omissões ato fato jurídico das omissões negociais. Omissões ato fato jurídico. As omissões ato fato jurídico são aquelas omissões, cujos efeitos jurídicos decorrem da própria lei, independentemente da vontade das partes. Por exemplo, os efeitos da revelia, ante a ausência de contestação do assistido, o próprio sistema dirá quais os efeitos jurídicos. Neste caso, como a omissão e os efeitos jurídicos não são determinados pela parte que se omitiu, havendo a revelia, o assistente será seu substituto processual e poderá prosseguir no processo. Dessa forma, quando se tratar de omissões ato fato jurídico haverá a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 121. Omissões negociais. As omissões negociais, por sua vez, se revelam como uma convenção processual. Ou seja, a parte se omite, para que haja a produção de um efeito que ela deseja. Não haverá aplicação do parágrafo único do artigo 121, visto que essa omissão é negociai. Exemplo 1, o artigo 337.6 do CPC estabelece que, a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Ou seja, em um contrato as partes convencionaram uma cláusula compromissória, na qual eventual litígio seria resolvido pelo árbitro. O réu foi citado, e o terceiro, por alguma razão, antes mesmo da contestação do réu, ingressa e é admitido como assistente. O réu foi omisso quanto à existência da convenção de arbitragem. Neste caso, o assistente não poderá suscitar a existência dessa convenção e afastar o juízo estatal, a fim de se buscar a competência do juízo arbitral. Visto se tratar de uma omissão negociai do réu e, ao se omitir, ele está renunciando à jurisdição arbitral. Exemplo 2, a divergência na doutrina artigo 337, inciso 2º, e 5 do CPC. Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Segunda, incompetência absoluta e relativa. 55 Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Sabemos que o réu deve suscitar a incompetência relativa em preliminar de contestação, caso não conteste, haverá modificação convencional da competência, sendo que, uma das hipóteses dessa modificação, como já estudado, é a de não alegação da incompetência. Logo, se o réu não arguir a incompetência relativa, o assistente também não poderá arguir, pois se trata de uma omissão convencional, a qual implicará modificação da competência relativa. Não se aplica o disposto no parágrafo único do artigo 121. Quarta, assistência litisconsorcial. A assistência litisconsorcial não trata propriamente de um ingresso de um terceiro, eis que há zero ingresso de um litisconsorte. Aquele que ingressa, em verdade, não é terceiro, sendo parte principal. As hipóteses autorizadoras de ingresso, previstas no art. 124 do NCPC, podem ser resumidas no sentido de que caberá assistência litisconsorcial toda vez que a sentença puder influir na relação jurídica entre ele e zero adversário do assistido. Perceba aqui que, na assistência simples, zero assistente ajuda uma pessoa com quem tem relação, pois há interesse jurídico, enquanto na assistência litisconsorcial zero assistente ajuda zero assistido, tendo em vista que zero assistente também possui uma relação jurídica com zero adversário do assistido, não querendo que ele ganhe. Ex, determinada pessoa a promove demanda em face de B. No curso do processo, este transfere o direito litigioso a C, sucessão processual inter vivos. Neste caso, a pessoa C comprou o imóvel da pessoa A. Logo, a relação jurídica, que agora existe, é entre C e B, e não mais entre C e A. Veja, C ingressa no feito, já que B não abriu mão de A. Portanto, C ingressa no feito na condição de assistente litisconsorcial de A, pois ele quer a vitória do direito litigioso. A relação jurídica é de CXB, de modo que C está ajudando A. O procedimento da assistência litisconsorcial é o mesmo da assistência simples. V. Denunciação da lide. A. Noções gerais. Denunciação da lide é gerar a possibilidade de uma das partes já discutir, nos mesmos autos, o suposto direito de regresso. Este mesmo direito de regresso já poderá ser exercido, caso aquela parte venha a sucumbir na demanda primitiva. A denunciação da lide decorre do direito de ação, pois seria possível a parte ingressar com feito autônomo, quando na verdade opta por fazer nos próprios autos. Veja, a criação de uma nova relação jurídica processual dentro dos autos, visto que passa a existir uma relação jurídico-processual entre o denunciante, que passa a ser um demandante, e o denunciado, que passa a ser um demandado. A visão doutrinária tradicional vai dizer que a denunciação da lide é uma espécie de demanda regressiva secundum eventum litis. Isso porque poderá acontecer de o denunciante ser o vitorioso na demanda primitiva, não sendo necessário se analisar o pedido na demanda regressiva. Os arts. 127 e 128 do CPC traz a ideia de que o denunciado, uma vez admitido no processo, assume a condição de litisconsorte do denunciante. Esta expressão foi trazida pelo legislador. Dizer que o denunciado assume a posição de litisconsorte do denunciante é para eventualmente justificar que já haja a execução direta entre quem propôs a demanda primitiva e o denunciado, não tendo o denunciante que pagar primeiro para somente então exigir o regresso do denunciado. B. Denunciação da lide em regime de litisconsórcio. Quando uma demanda é proposta em decorrência de acidente de veículo em via terrestre, é muito frequente que o demandado tenha um contrato de seguro. É interessante para o demandado tentar obter na sentença o reconhecimento desse seu direito de regresso contra a seguradora. Pelo entendimento tradicional, seria proibido que o denunciado fosse condenado a efetuar o pagamento diretamente ao adversário do denunciante. Isso porque as relações jurídico-processuais são distintas. Uma é a relação entre denunciante e o seu adversário e outra é a relação entre denunciante e denunciado, que tem direito de regresso. Portanto, por inexistir relação jurídica entre o adversário do denunciante e o denunciado, e pela visão tradicional, seria impossível a possibilidade de o adversário do denunciante executar diretamente o denunciado. Mas para simplificar esta situação, e para permitir que em caráter judicial a seguradora venha a ser executada diretamente pela vítima de um acidente de veículo, o legislador, quando criou o CDC, estabeleceu esta hipótese de chamamento ao processo, mas que na verdade se trata de uma denunciação da lide, no sentido de possibilitar que diretamente a vítima receba da seguradora do ofensor. Cabe ressaltar que, apesar do nome do Instituto, não se trata de chamamento ao processo, eis que não existe obrigação solidária entre a seguradora e o segurado. Vejamos a súmula 529 do STJ, a qual estabelece que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. O STJ está dizendo que, na verdade, a vítima do evento não pode acionar diretamente a seguradora daquele que causou o prejuízo de forma exclusiva. O STJ diz que em litisconsórcio poderia, mas exclusivamente não é possível, até porque a seguradora precisaria de elementos para promover a ampla defesa e o contraditório, situação que depende de quem efetivamente causou o dano, ou seja, o segurado. Essa hipótese de convocação da seguradora para que venha a participar do feito, haveria uma denunciação da lide que cria uma hipótese de litisconsórcio, eis que poderá a seguradora ser condenada diretamente, não precisando executar primeiro o causador do dano, para em seguida se valer da relação jurídica com a seguradora para executá-la. C. Competência. Via de regra, a denunciação da lide tem o seu mérito apreciado no mesmo momento em que o magistrado aprecia o mérito da demanda originária. Logo, a competência é do mesmo juízo que julgou o processo originário. D. Legitimados para o oferecimento de denunciação da lide. A denunciação da lide pode ser apresentada tanto pelo demandante quanto pelo demandado. Se ela é oferecida pelo demandado, deverá ser apresentada na própria contestação. Como cria uma nova relação jurídica processual, nesta contestação, onde o sujeito requer a denunciação da lide, deverá observar os mesmos requisitos de formalidades de uma petição inicial. Isso porque está dando uma nova relação jurídica, motivo pelo qual deverá, por exemplo, indicar um novo valor da causa. Se esta denunciação da lide é oferecida pelo demandante, neste caso deverá constar na própria petição inicial. E, observações importantes. 1. Denunciação da lide não é possível em processo de execução, visto que não se está a discutir conhecimento, pois o direito já foi reconhecido. Diante disso, o executado deverá pagar o débito e exercer o direito de regresso noutro feito, por nova ação. 2. Naqueles processos que tramitam perante juizado especial não se admite denunciação da lide. Isso porque não se admite intervenções de terceiros nos juizados especiais, salvo desconsideração da personalidade jurídica. 3. Não é possível denunciação da lide efetuada por fabricantes ou prestador de serviços nas demandas que lhe forem propostas pelo consumidor, art. 88, CDC. F. Hipóteses de cabimento. O art. 125 contempla apenas duas hipóteses de cabimento de denunciação da lide, casos em que a denunciação poderá ser promovida por qualquer das partes. Item ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Item aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A segunda hipótese já estaria abarcando a primeira, visto que a evicção decorre de lei. Qualquer que seja o caso envolvido, a denunciação da lide é mera faculdade do interessado. Veja, o denunciante poderá pleitear o seu direito de regresso numa futura ação autônoma. Ou seja, a denunciação da lide não é obrigatória. G. Fatos novos na denunciação da lide. É possível ou não que a denunciação da lide introduza fatos novos completamente estranhos ao processo que foi instaurado, pois isto acabará gerando a postergação da prestação jurisdicional. Há entendimentos nos dois sentidos, admitindo uma nova discussão e outros dizendo que não, em violação à razoável duração do processo. No entanto, prevalece o entendimento do STJ, no sentido de que não se admite fatos novos completamente estranhos ao processo que foi instaurado. H. Denunciação da lide realizada pelo Estado em desfavor do seu agente público. Prevalece o entendimento de que não é possível a denunciação da lide realizada pelo Estado em desfavor do seu agente público. Isso porque o Estado responde objetivamente e o agente responde subjetivamente. Se isto fosse possível, estaríamos inaugurando, na fase regressiva, uma outra relação jurídica, em que haveria a discussão de outros fatos, como culpa, as quais não são cabíveis nas discussões entre a pessoa lesada e o Estado, visto que respondem objetivamente pelos atos. Há ainda outro fundamento para não se admitir esta denunciação da lide realizada pelo Estado em face do servidor que causou o dano, que é a teoria da dupla garantia. Esta teoria foi consagrada pelo novo CPC em diversos dispositivos, art. 143, 155, 184, 197, etc. Em resumo, os agentes públicos somente respondem de maneira regressiva em ação própria, proposta pelo Estado, após este ter sido condenado em outro processo. A dupla garantia preceitua que o agente público não pode responder diretamente ao particular, somente podendo responder perante o Estado, na hipótese em que este, primeiramente, já tiver sido condenado a indenizar o particular. Nesta situação, será possível ação de regresso em ação autônoma, situação na qual será discutida a presença ou não de culpa, ou responsabilidade, do agente público. E, processamento da denunciação da lide. Efetuada a denunciação, o magistrado deverá analisar sua admissibilidade. Concluindo que é de rejeição liminar, rejeitará por decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento. Se não, caso entenda que é viável a denunciação da lide, determinará a citação do denunciado, o qual virá ao processo para apresentar resposta em razão da denunciação que lhe foi feita. Na sua defesa, poderá se valer de uma das modalidades de intervenção de terceiros, podendo inclusive promover uma nova denunciação da lide. O CPC admite expressamente isso nos casos em que envolve evicção. Isto é, admite-se que haja denunciação sucessiva, mas apenas por mais uma vez. Ou seja, será admitida uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Denunciação da lide sucessiva ocorre quando José promoveu uma ação, dizendo que o bem, que em tese era de Summer, não seria dele, pois José possuiria um direito anterior ao bem, evicção. Ocorre que Summer alega que o vendedor do bem foi João. Na contestação, Summer promove a denunciação da lide de João, de modo que, caso Summer tenha que entregar o bem a José, João deverá pagar Summer. Com isso, João é denunciado, e, no momento em que foi apresentar defesa, alega que comprou o bem de Antônio, promovendo a denunciação em desfavor de Antônio. Há aqui denunciação da lide sucessiva. Após a apresentação de defesa, feita a instrução, o juiz irá proferir a sentença, situação em que analisará a demanda originária e a denunciação da lide. J. Sentença julgando procedente o pedido originário e aquele formulado na denunciação da lide. Pode haver uma sentença julgando procedente o pedido originário e julgando procedente o pedido formulado na denunciação da lide. Adotando-se a premissa de que são duas relações jurídicas distintas, o denunciado não poderia ser condenado a ressarcir diretamente o demandante primitivo. Isso porque seria necessário primeiro que o denunciante fosse condenado a pagar para em seguida receber do denunciado. Contudo, destaque-se os casos em que envolva a denunciação da lide da seguradora, visto que o regime será de litisconsórcio, hipótese em que o demandante vitorioso da demanda primitiva poderá pedir o cumprimento da sentença diretamente da seguradora, nos limites da sua responsabilidade. K. Sentença julgando procedente o pedido originário e improcedente aquele formulado na denunciação da lide. Pode haver uma sentença julgando procedente o pedido originário e julgando improcedente o pedido formulado na denunciação da lide. Aqui não há muitos problemas, pois o denunciante terá de pagar o demandante, mas não terá direito de regresso contra o denunciado, bem como as custas dos dois. L. Sentença julgando improcedente o pedido originário e reflexo para a denunciação da lide. Se o denunciante não tiver de realizar o pagamento em favor do demandante, não será necessário buscar a ação de regresso em favor do denunciado. Mas e as custas processuais, honorários advocatícios e a outra demanda da denunciação? no caso de se julgar improcedente o pedido do demandante contra o denunciante na demanda principal, o CPC estabelece no art. 129, parágrafo único, que, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. A mesma sentença terá um capítulo resolvendo o pleito originário, com a apreciação do mérito, e outro capítulo da denunciação da lide em que o mérito não será analisado. A importância disso é que se houver um recurso de apelação interposto pelo demandante, autor, da ação principal, em caso de provimento de recurso, a decisão apenas irá vincular o denunciante, réu, pois este é o réu da ação. Não irá vincular o suposto denunciado, visto que o processo, quanto aquele, foi extinto sem resolução do mérito. Como foi extinto sem resolução do mérito, deverá o denunciante, réu, promover uma ação regressiva em face do denunciado. Para ser mais claro, André promoveu uma ação contra Summer. Summer denunciou a lide João. Summer venceu a ação em face de André. O juiz não apreciou o mérito em relação à ação do Summer contra João. André recorreu para o tribunal, o qual proveu o recurso, mandando Summer pagar. Como houve a extinção sem resolução do mérito da denunciação, esta fez coisa julgada formal. Consequentemente, Summer pagará os valores a André, exercendo seu direito de regresso em face de João, por meio de ação autônoma. M. Denunciação da lide sucessiva e persaltum. A denunciação da lide admite que o denunciado efetue uma nova denunciação da lide sucessivamente. O CPC admite a denunciação da lide sucessiva apenas no caso em que se discuta a evicção, mas é plenamente possível que, através de analogia, se permita a aplicação da norma que autoriza a denunciação da lide sucessiva em caso de evicção nos demais casos para intervenção de terceiros, que é a denunciação da lide. A denunciação da lide persaltum deve ser proibida. Em vez de acionar o alienante imediato, o indivíduo aciona dois ou três alienantes posteriores. Isto não é mais possível. Isso porque o novo CPC passa a prever que somente é admitida a denunciação da lide por evicção em relação ao antecessor imediato na cadeia dominial. Sexta chamamento ao processo. A. Conceito. O chamamento ao processo também é uma modalidade de intervenção de terceiros que acaba gerando um litisconsórcio passivo superveniente. É admitido nos casos de obrigação solidária. O objetivo aqui é reconhecer o direito de regresso. Acaba resultando num litisconsórcio passivo superveniente ulterior. Como é litisconsórcio, poderá zero juiz condenar o chamado a pagar diretamente o débito ao adversário do chamante, visto que é litisconsórcio, passando a integrar a lide principal, apesar de ser denominado intervenção de terceiros. B. Hipóteses. São hipóteses de chamamento ao processo, requerido pelo réu. Item fiador pode chamar ao processo o afiançado, na ação em que o fiador for réu. Neste caso, haverá direito de regresso, mas é possível que seja retirado no contrato de fiança ao benefício de ordem, situação na qual o fiador responderá por uma dívida, ainda que o afiançado devesse responder. Item fiador também poderá chamar ao processo um ou todos os fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. Por exemplo, seriam cinco fiadores e o autor somente acionou um deles. Poderá o fiador chamar um ou todos os demais. Item todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Se são devedores solidários, poderá chamar todos os demais para integrar o processo. C. Momento de chamamento ao processo. O chamamento ao processo deve ser apresentado na própria contestação, sob pena de preclusão. Trata-se de preclusão lógica, visto que estaria contestando, mas deixou de chamar ao processo os demais. Outros sustentam se tratar de preclusão temporal. Na sequência, o chamado é citado para integrar a relação jurídica processual e acompanhar o desenvolvimento do processo em todos os seus termos. Como a obrigação é solidária, poderá executar qualquer um dos demais devedores. e a sentença de procedência do pedido será válida como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, razão pela qual poderá receber o restante dos demais devedores, nos próprios autos. D. Chamamento ao processo e o art. 1698 do CC. Não se trata propriamente de um chamamento ao processo. Segundo o art. 1698, se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Por exemplo, um parente deve alimentos, mas este não tem condições para financiar. O infante necessita de R$ 1.000 por mês para subsistência. O pai pode dar R$ 300. O jeito é chamar o avô para dar os outros R$ 700. O avô é chamado para integrar a lide. Apesar deste instituto previsto no direito de família, e ser denominado de chamamento ao processo, na verdade é uma intervenção anômala, atípica, visto que é uma intervenção fundada em responsabilidade subsidiária, e não solidária. Isso porque, se o pai tiver condição de pagar R$ 1.000 por mês para pagar os alimentos, não deverá ser chamado o avô. Portanto, não deverá ser denominado chamamento ao processo. Mas há um litisconsórcio passivo superveniente ulterior. Aqui está instaurada a confusão. Comumente é denominado chamamento ao processo sui generis, devendo ser assim adotado em provas objetivas. Sétima incidente de desconsideração da personalidade jurídica. São modalidades de desconsideração da personalidade jurídica. Item desconsideração direta, retira momentaneamente o véu da personalidade jurídica da pessoa jurídica para atingir o patrimônio da pessoa física dos seus sócios. Item desconsideração inversa, o devedor é a pessoa física, mas há uma confusão patrimonial de seus bens com o patrimônio da pessoa jurídica. Portanto, afasta-se a pessoa física para atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Muito recorrente nas ações de família. Item desconsideração expansiva, é aquela na qual se atinge o sócio oculto. Ou seja, nos atos constitutivos da pessoa jurídica devedora, consta expressamente o nome dos sócios formais, todavia, o verdadeiro administrador é uma pessoa oculta. O sócio administrador se vale do chamado testas de ferro que são aqueles que figuram formalmente no contrato social. Nessas situações, desconsidera a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio oculto. Item desconsideração indireta, é aquela que possui uma sociedade controladora e uma sociedade controlada, afasta-se o véu da personalidade jurídica da sociedade controlada, para atingir o patrimônio da sociedade controladora. Pois esta se vale daquela, para celebrar negócios e consequentemente não cumprir com as obrigações. A desconsideração direta e inversa estão expressamente previstas no CPC. No que tange à desconsideração expansiva e indireta, a doutrina e a jurisprudência admitem como possível tais modalidades. 4.1 Teorias da desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior é a regra geral e encontra-se prevista no artigo 50 do Código Civil, desse modo, para que possa haver a desconsideração da personalidade jurídica deve-se demonstrar o abuso da personalidade jurídica, a qual se revela pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A teoria menor, por sua vez, está prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e basta que a pessoa jurídica de alguma forma seja óbice à reparação civil dos danos. Não se exigindo, para tanto, a demonstração do abuso da personalidade jurídica e nem mesmo do desvio ou confusão patrimonial. Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 55 Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Para a reparação dos danos ambientais é possível a desconsideração e, neste caso, adota-se a teoria menor. 4.2 Aspectos processuais da desconsideração. E momento para o requerimento, poderá ser requerida na própria petição inicial ou no curso do processo. É admitida em qualquer procedimento, fase de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução de título extrajudicial, em competência originária de tribunal e em grau recursal. Se a desconsideração for requerida na petição inicial, será dispensada a instauração do incidente. Pois neste caso, o juiz determinará a citação da pessoa jurídica e dos sócios e, consequentemente, teremos a formação de um litisconsórcio passivo. Somente haverá a instauração do incidente, se a desconsideração for requerida no curso do processo. Segundo a legitimidade, as partes e o Ministério Público, quando for parte ou fiscal da ordem jurídica. Terceira procedimento do incidente, L9 pedido do interessado requerendo a desconsideração, 2 citação dos sócios, para responderem no prazo de 15 dias, 39 se for caso, instrução processual, 49 decisão. Cuidado! No momento em que o incidente é admitido, o processo ficará suspenso. Mas se a desconsideração for requerida da petição inicial, o processo não suspenderá. OBS.2.AI As do entendimento jurisprudencial, o mero inadimplemento da pessoa jurídica não gera, por si só, desconsideração da personalidade jurídica. A decisão proferida pelo juiz é interlocutória, por essa razão, eventual recurso contra a decisão caberá ao agravo de instrumento. Quarta efeito da decisão de deferimento, decretada a desconsideração da personalidade jurídica, eventual alienação realizada em fraude à execução, acarretará a ineficácia do negócio jurídico, podendo o requerente perseguir o bem. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude de execução, será ineficaz 3 em relação ao requerente. 3 Dica, nas provas de concurso o examinador tenta confundir o candidato, afirmando que a alienação é nula, o que é incorreto. Perceba que nesses casos, o negócio é existente e válido, contudo, ineficaz. Segundo o entendimento doutrinário é possível a tutela provisória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, no momento do requerimento da instauração do incidente já se formula o pedido de tutela provisória. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a única modalidade de intervenção de terceiros admitida nos juizados especiais. Muito embora o artigo 10, da Lei N 9.099/95 vede a intervenção de terceiros no âmbito dos juizados, o artigo 1062 do CPC, prevê a possibilidade dessa intervenção. Portanto, uma lei posterior criou uma hipótese para um procedimento previsto em lei anterior. Dessa forma, o artigo 10 da Lei N 9.099/95, deve ser lido da forma que consta na lei, todavia, deve-se acrescentar, salvo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por força do artigo 1062 do CPC. Art. 1062. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplicasse ao processo de competência dos juizados especiais. 8ª Amicus Curiae. Amicus Curiae é o amigo da corte. É o sujeito que chega ao processo para dar opinião sobre determinado tema, importando que sejam muitos os intérpretes da Constituição, Sociedade Aberta de Peter Amberley. Esta regulamentação do INCPC é insuficiente para esgotar a matéria, sendo necessária verificar com a doutrina e jurisprudência certas questões. A termo final para ingresso do amicus curiae. O ingresso do amicus curiae, segundo a jurisprudência, poderá ser autorizado a qualquer momento até que iniciado o julgamento. Ou seja, iniciado o julgamento não cabe mais intervenção do amicus curiae. B. Pertinência temática. O INCPC assinala a exigência de que estes ENs comprovem representatividade adequada, exigindo pertinência temática. Numa situação de aborto anencéfalo, é necessário ouvir a Igreja Católica, pois tem representatividade adequada, em razão de grande camada da população. C. Amicus curiae e representação por advogado. Não há dúvidas de que o amicus curiae deve estar assistido por alguém que tenha capacidade postulatória. Isso porque é necessário para apresentar peças, realizar sustentação oral, etc. D. Poderes processuais do amicus curiae. De acordo com o INCPC, os poderes do amicus curiae serão fixados pelo juiz. Estes poderes devem se destinar a trazer argumentos e fundamentos que auxiliem o amadurecimento da questão debatida. E, amicus curiae e interposição de recursos. O amicus curiae não pode opor recursos, salvo em duas situações. Item embargos declaratórios. Item recorrer da decisão que julgar incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR. Nona recurso interposto por terceiro. O recurso interposto por terceiro, conforme o art. 996, possibilita que o recurso seja interposto por terceiro juridicamente interessado, ou seja, se foi este prejudicado. O terceiro juridicamente interessado não participou de qualquer etapa do processo, e sofreu reflexos jurídicos da decisão em sua esfera pessoal, interpondo recurso. A sua atuação ficará restrita a temas que sejam conhecíveis de ofício, ou que não se sujeitam à preclusão. Ex, nulidade do processo, violação à norma de ordem pública, ofensa à coisa julgada, etc. O termo inicial e final de interposição do recurso não são trazidos pela lei. A doutrina vem sustentando que o termo final para interposição de recurso pelo terceiro coincide com o termo final do maneio de recurso por qualquer das partes. Só que há um ponto interessante. Muitas vezes este raciocínio deve ser mitigado. O termo inicial deve ser o momento em que o terceiro toma conhecimento da decisão que foi prolatada. Sendo este o momento em que o terceiro passa a ter conhecimento de que foi atingido em sua esfera pessoal, e a partir daí poderia interpor recurso. Esta é uma interpretação que a justiça vem dando. X. Intervenção anômala. Em relação à intervenção anômala, é necessário destacar o art. 5 da Lei 9.469. O art. 55 estabelece que a União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. O parágrafo único diz que as pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Portanto, pessoas jurídicas de direito público podem intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, a fim de esclarecer questões de fato ou de direito, e se for o caso, recorrer. No caso de recurso, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Veja, enquanto não houver a interposição de recursos, não serão consideradas partes, não podendo ocorrer o deslocamento de competência. Ou seja, não é apenas a União, mas qualquer pessoa jurídica de direito público poderá intervir, mesmo que não tenha interesse jurídico.